Mandioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Feliz ano novo, Melina. Bom 2023 pra gente. Sucesso ainda maior aqui no Mundioca. Estou prevendo para esse ano, hein?
Eu também estou prevendo muitas pautas boas, produtivas, entrevistados totalmente excelentes. Feliz ano novo pra você. Desejo pra você muita saúde, muita sorte, muita disposição, muita paciência pra me aguentar.
É, porque tem mais de 360 dias aí pela frente. Bom, vamos começar o ano com o pé direito aqui no Mundioca, segunda-feira, segundo dia do ano, e segunda-feira aqui é dia de falar sobre BRICS. O que nos espera neste bloco tão querido para este ano que está começando? Essa pergunta tem que ser feita para os nossos convidados, né? Porque esse é o tema de hoje.
Pois é, a gente tem muitas perguntas, muita curiosidade a respeito do BRICS. Será que pode virar um bloco militar? Como é que está a questão da China? Todo mundo quer entrar no BRICS? Argélia, Irã, Arábia Saudita, Argentina, quem será que vai conseguir de fato entrar
será
no BRICS?
2023 vai?
Será que agora vai? Essa é uma pergunta, rapaz, de US$1 milhão.
E o Brasil, hein? Brasil que se tornou a nação que mais pediu empréstimos ao banco do BRICS em 2022. Foram US$690 milhões, correspondente aí a R$3,7 bilhões. Então vamos saber também como fica essa situação em 2023, né? Se isso vai ter algum impacto nesse ano que está começando. Então vamos embora abordar todas essas questões com o nosso primeiro convidado do episódio de hoje.
A gente conversa agora com o professor Bruno Lima Rocha, ele que é editor do portal e canais do Estratégia e Análise, cientista político, jornalista e professor de Relações Internacionais. Seja muito bem-vindo aqui ao Mundioca, tudo bem?
Tudo bem, obrigado pelo convite, espero poder contribuir com algo que ou um ponto de vista mais heterodoxo, ou pelo menos não me repetir muito, porque a gente acaba abordando temas recorrentes também.
Verdade, professor. Eu queria te perguntar se já há uma agenda para o BRICS em 2023?
Olha, eu lembro que durante o primeiro governo Dilma, quando o IPEA operava como instituto de alta performance, não o que virou no governo Bolsonaro, se dizia que o BRICS eram três agendas concomitantes, né? Um era o BRICS, que seria a China e os demais. A outra agenda, seria a dinâmica intra-asiática, que essa evoluiu muito na última década. E uma terceira, aquilo que seriam os excedentes de poder a partir da agenda intra-asiática com o dinamismo da economia chinesa. Então, eu diria que a gente tem uma boa perspectiva em relação ao terceiro nível, com a retomada da diplomacia brasileira. Mas o que mais se evoluiu no último ano, em função até das sanções econômicas que a Rússia vem recebendo, é a dinâmica intra-asiática e a tentativa de avançar na chamada, já não tão nova, arquitetura financeira mundial. Então, além das agendas oficiais, eu veria por aí uma complementariedade de sistemas de pagamento e formas de compensação, tanto de uma espécie de não chega a ser um mercado comum, seria um exagero, né? Mas uma bolsa de compensações lastreada em barris de petróleo entre Rússia e Irã, Rússia, Irã, Cazaquistão, com o mercado chinês, e os sistemas de pagamento através das redes de cartões de crédito, tanto russos como chineses. Isso avançou muito e isso é bem promissor, sabe? Bem promissor mesmo. Em relação a distensionamento de Índia e China, é mais delicado, considerando o Paquistão ter a China como aliada estratégica, mas se esse problema, que é um problema grave, for solucionado, eu creio eu que a dinâmica intra-asiática vai ficar, vai entrar num ritmo que seria o ritmo da nova hegemonia de fato, resolvendo essas questões, que não são simples, tá? Reconheço que não são simples.
Agora, entre os membros do BRICS, qual o país que deve se destacar mais em 2023?
A gente tem de observar a dinâmica econômico-financeira entre a Índia, o antigo Hindustão, com as relações chinesas. Porque pode parecer muito inusitado afirmar isso, mas os três países que formam o BRICS na dinâmica asiática, A Índia, ela acaba sendo a mais próxima do, aspas, Ocidente. Ela não sofre sanções, ela tem laços históricos coloniais, é verdade, com a Grã-Bretanha, com o Reino Unido. Ela, no período da bipolaridade, ela foi cliente de armas da União Soviética. Então, ela tem um distensionamento progressivo a fazer com a Rússia. Eu creio que a Índia seria esse país de destaque por poder tentar operar como um pivô de distensionamento também, né, das relações, da projeção de poder do Ocidente para com o sul da Ásia. Mas a Índia tem interesses próprios e ela jamais será novamente subordinada a nenhuma potência externa de qualquer tipo de caráter ou natureza. Na dinâmica bélica, a China vem avançando bastante e pode operar como o que seria um gigante diplomático para tentar solucionar o conflito russo-ucraniano, a guerra da Ucrânia, como queira. Não por acaso os Estados Unidos tentam criar uma tensão maior no sul do Pacífico, no chamado Mar do Sul da China, recriando, retomando a dinâmica estratégica da década de 50, que seria cercar a Ásia da periferia para o centro. Então, eu diria nessa ordem. Primeiro, Índia, como destaque, né? E segundo, China, que a própria inércia chinesa já é um gigante em movimento em termos econômicos e científicos.
Aproveitando a sua resposta sobre o tensionamento entre China e Índia, o senhor falou que não é uma questão fácil de ser resolvida, né? Os países já estão conversando nesse sentido?
Estão, sim. Aí a gente tem três cenários, eu diria, que são interessantes, né? Um é, também é um tema, não é nenhum segredo, não existem mais segredos de facto no mundo contemporâneo, né? E sim inversões de desinformação, mas a dinâmica de uma geopolítica do Himalaia, ela é tripartite. Caxemira, ou a Caxemira ampliada, ela tem a presença chinesa tão forte como a paquistanesa e a indiana. Essa é uma dimensão. A outra condição é uma disputa, né, ou uma reaproximação da Índia para ser parte da nova rota da seda, do cinturão de infraestrutura progressiva que a China projeta também no Sudeste Asiático, e aí ela tem uma concorrência direta com o próprio Paquistão. E tem uma outra forma de distensionar, isso é muito interessante, que é uma complementariedade no comércio marítimo entre Índia e Irã. É muito profícuo isso, muito mesmo, incluindo um problema comum, né, uma herança colonial comum, que é o Balochistão, porque a população baloche ela tem a presença de operadores salafistas, e essa presença ela se dá nas três regiões, né, na indiana, na iraniana e na paquistanesa. E tem uma proximidade. O Irã, ele opera, engraçado falar isso, ele opera como também um pivô diplomático, econômico-diplomático entre Paquistão e Índia. Então, creio eu que esse distensionamento pode se dar nesses três níveis. Tanto uma relação direta, como uma relação indireta, eu diria, né? Através do papel diplomático iraniano.
Agora, diante de toda a movimentação que a gente viu no ano de 2022, em 2023 a gente pode pensar em o BRICS se tornar um bloco militar, ou isso ainda é algo distante?
Não acredito que a China vá aceitar, porque a China entraria na dinâmica do conflito russo, né? E automaticamente ela teria que entrar em disputa de poder quase que direto no sistema da Ásia-Pacífico. E teria um conflito automático com a Austrália, mas assim, de imediato. E a China tem interesses muito fortes na Austrália e entraria numa situação de retirada de capital, retirada de investimento, problemas contratuais, problemas de mineração. Então, se o BRICS consolida um bloco militar coeso, por um lado a OTAN ela perde a presença, que já é pouca, né, no mundo asiático, mas por outro lado reforça o papel da OTAN. Então, creio eu que a China não aceitaria. Não tenho dúvidas que a Rússia aceitaria e concordaria com isso. Tenho dúvidas em relação à China e tenho um grau de certeza que não é a opção nem da Índia, nem da África do Sul e nem do Brasil.
Professor, aquilo que acontece com um membro do BRICS, ele afeta os outros? Vou dar um exemplo. O pacote de sanções dos Estados Unidos aos chips chineses. Isso aí, algum outro país pode reagir em acordo com a China ou não?
Olha, pela regra do BRICS atual, não. Porque não chegou a ser um bloco, né? Eles têm. Os cinco países têm o cuidado de avançar com acordos progressivos, e sejamos francos, né? Sempre em consonância com as variáveis estratégicas chinesas, que fazem conta de 50 anos. Mas, no ponto de vista da solidariedade econômica, esse avanço poderia se dar. Porque, por exemplo, quando há sanção em relação aos chips chineses ou as sanções contra a Rússia, de imediato a gente tem um ataque ao comércio mundial, ao sistema mundial de trocas. Tem uma correlação entre dólar, como a moeda corrente mundo, né, e o lastreio do dólar, não mais o sistema dolaroso desde muito tempo, mas querendo ou não, tem uma correlação entre o dólar e o barril de petróleo, né, tanto no índice Brent como também no índice do West Texas, assim, não deixa de ser a mesma coisa. O Brent é o dólar europeu, por exemplo. Então, poderia se dar no sistema oposto também. A gente receber a consequência de um lastreio de uma moeda aduaneira comum, como diria Lord Keynes, um bancor, algo semelhante da vida, baseado, por que não, em renminbi ou em yuan eletrônico, ou um canje, né, falando em espanhol, perdão, uma compensação aduaneira no petróleo produzido no Irã, na Rússia, no Cazaquistão. Ele tem um domínio próprio de segurança, ele não vai ter um abalo profundo nesses três países produtores, é impossível, ninguém vai atacar mais a Badan, como já foi tentado uma época, e com isso a gente tem um sistema de comércio mundo que não passe pela pressão dólar, por esse, direi eu, monopólio da força sobre o sistema SWIFT, mas isso é algo a ser construído. De fato, hoje ainda não existe essa solidariedade orgânica, mas existe uma política soberana de que os países membros dos BRICS não aceitam sanções entre seus países. Isso já não é pouca coisa. A própria procura do Brasil pela compra de grãos e fertilizantes russos e ucranianos é um exemplo de um pragmatismo econômico que, em último caso, ajuda todo o sistema internacional.
Agora, o BRICS está com uma tentativa de expansão econômica?
Ah, com certeza. Mas, insisto, né? A expansão econômica ela precisa romper com o chamado... Foi até um cientista político estadunidense que denominou, né, o privilégio exorbitante do dólar. Isso é uma necessidade. A gente precisa de uma outra moeda corrente mundial. E vai a um encontro. É impossível pensar a economia hoje fora de uma plataforma financeira. Não é praticável, não tem como. Né? Então, por exemplo, o BRICS vai expandir economicamente, não a presença chinesa, tá? O BRICS, tá? Se nós tivermos no continente latino-americano, ou, quiçá, na América do Sul, um Banco do Sul poderoso, reforçado. Se não tivermos um Banco do Sul com depósitos correntes e regras de investimento comuns muito límpidas, eu diria, vamos ter problema. O BRICS tem o BRICS mais, e tem a OPEP, tem a OPEP mais. A soma de BRICS mais com a OPEP mais e uma nova moeda corrente mundo para transações econômico-financeiras, lastreada no barril de petróleo, algo semelhante com isso, uma bolsa de commodities produzida principalmente pelos BRICS, mudou a regra do jogo mundial. Então esse seria o caminho, e esse caminho já não é de hoje que está sendo traçado, né? Ficou muito visível a partir do conflito russo-ucraniano, mas ainda é um largo trecho a ser percorrido.
Professor, eu queria que o senhor falasse, né, baseado nessa sua resposta, sobre esses projetos de desdolarização, acho que foi sobre isso que o senhor quis dizer, né? Desdolarização da Rússia e desdolarização da China.
Isso é muito importante, tá? Isso seria, por exemplo, a gente precisaria, em escala mundo, ter mecanismo de compensação bancária através de um outro satélite, porque o SWIFT é um satélite. É um satélite e é um enorme banco de dados na Basileia. O satélite SWIFT e o banco de dados da Basileia, eles têm transporte de dados tanto por telemetria, né, sistema telemático via satélite, que é um código alfanumérico, como também pelo cabo submarino. O antigo cabo submarino do século XIX virou um cabo de internet. Os Estados Unidos têm o poder de craquear, ou seja, quebrar a segurança do código do cabo submarino e, obviamente, o satélite eles controlam. Então, primeiro passo, ou ter uma autoridade mundial para operar esse sistema de compensações econômico-financeiras bancárias, poderia ser baseado nos bancos top 50, a começar pelos bancos chineses, por exemplo, os bancos estatais chineses, que não vão quebrar. E para isso é fundamental o quê? É fundamental a existência, né, de uma rede de suporte, tanto cibernética como satelital. Esse é o primeiro passo, eu diria. A China assumiu seu papel de liderança mundo e superar o sistema dólar ou concorrer com ele. Agora, eu reconheço, é muito mais factível em cima dos acordos e contratos chineses, que são contratos em renminbi, que tem contratos complexos, contratos de complementaridade econômica, de trocas financeiras, securitários. Basta ver aquilo que é comumente chamado no mundo asiático de diplomacia ferroviária chinesa. Para além da expansão econômica chinesa como fiadora desses contratos, um sistema multilateral, como prevê o Fundo de Resgate Automático dos BRICS e o novo Banco de Desenvolvimento, precisa de suporte cibernético e satelital. Aí seria um outro passo, seria um passo mais perigoso para a hegemonia nessa ordem, tá? Estados Unidos, mundo anglo-saxão com sistema 5 horas, União Europeia ajoelhada diante dos Estados Unidos, ele é mais perigoso para essa hegemonia decadente ou ameaçada do que um pacto militar. Não tem a menor dúvida disso. Até porque aí ia elevar os gastos militares dos Estados Unidos a uma escala muito complicada. E também acabar com essa situação, eu diria, quase absoluta de que o mundo financia a dívida pública dos Estados Unidos, porque o dólar ficaria ameaçado.
Agora, os projetos de transição energética, eles podem ter uma prioridade no banco do BRICS agora em 2023?
Creio que sim. Se nós levarmos em conta os projetos chineses intra-muros, ou seja, os projetos nacionais chineses, tudo indica que sim. O que eu não acredito é um desinvestimento, né, como a Petrobras fez no Brasil de forma irresponsável, a partir do golpe de 2016 até o presente momento, em exploração de combustível fóssil e terceiros, né? O mais, como é que funciona o capitalismo, né? Qualquer economia de volume, né? Tem que gerar excedente e tem de converter os excedentes. Então, a conversão de excedente para um giro uma economia verde seria um primeiro momento. Aí a gente tem uma pressão da mídia ótima, né? Das empresas de comunicação mais ocidentalizadas que ficam prevendo a catástrofe chinesa, que diminui o seu ritmo de crescimento, quando estão fazendo uma reconversão planejada. De sempre aquele esquema, aquela escala chinesa de 10 a 50 anos com um monte de variável em cima e subvariáveis. O plano estratégico chinês é tamanho de um tomo de enciclopédia ou uma parcela de um livro bíblico. Nesse sentido, sim, converter os excedentes, manter as explorações de combustível fóssil e derivados e progressivamente ir trocando as matrizes, seja criando novas tecnologias, e aí vai uma urbis verde, como já é o fato chinês, caso chinês em várias cidades novas ou remodeladas, até a integração de empresas de energia, como era para ser a Petrobras, né? E avançar em biodiesel, biocombustível, combustível verde, energias renovadas. Eu creio que isso está em andamento. É mais fácil na China que em outros países, como Rússia e Índia, por exemplo. No Brasil também não é tão complicado, mas precisa retomar o controle da Petrobras e acabar com o sistema de paridade de preços internacionais. Ou seja, com o PPI e o interguismo na Petrobras, isso é impossível. E aí a gente tem esse problema, né? Que a venda de refinarias nacionais deixou o Brasil muito frágil em relação ao diesel. E aí a gente vai ter sempre essa pressão dos preços especulativos externos que vão jogar o diesel para cima e aumenta o custo do Brasil em todos os níveis. Tem que resolver esse problema para poder avançar na economia verde, mas eu acho que ela é inexorável. Ela vai chegar de uma forma ou de outra.
Professor, o senhor falou agora há pouco, União Europeia ajoelhada aos pés dos Estados Unidos. Esse ano que a gente viveu, de 2022, ele foi um ano de guerra comercial?
Foi. Ele foi um ano de guerra comercial, ele foi um ano onde os Estados Unidos forçaram seus parceiros europeus a buscar um tensionamento na infraestrutura complementar energética diante da Rússia e gerou uma inflação europeia, que seria economicamente necessária. Não tem pressão inflacionária de fundamentos econômicos na Europa se ela continuasse comprando gás russo barato, mas sabotagem no Nord Stream 1 e 2, tubulações explodidas, deu até azar também, né? No Mar Cáspio, incêndio em refinarias russas, sabe, sei lá se não foi sabotagem, teve de tudo. E aí a pressão inflacionária em função das sanções contra a Rússia na Europa, ela é inevitável. Quem paga o preço dos Estados Unidos e sua prepotência de forçar a quebra dos acordos de Minsk não foi uma quebra única, sejamos francos, né? A elite dirigente ucraniana, ela era tão ávida por quebrar esses acordos como os falcões do Pentágono bipartidário em Washington, mas levou essa pressão inflacionária europeia e nada indica que isso vai parar, nada. Até porque não tem saída visível para essa guerra indireta que o Congresso americano insiste em financiar na Ucrânia. Nada indica que isso vai parar.
Agora, eu queria que o senhor comentasse aqui com a gente a questão do Brasil, né? O Brasil foi um dos países de maior crescimento econômico do BRICS em 2022. Isso deve se estender em 2023? Deve permanecer desse jeito?
Eu creio que sim, mas vamos entender que a gente teve um crescimento econômico brasileiro também em função de estar numa inércia, né? Então, você tem zero, tem quase que uma depressão. Você cresce um, houve um grande crescimento. O Brasil, por inércia, se não fizerem muita besteira, o Brasil cresce. Mas a regra muda, né? Se qualquer economia que não cresça 3% ao ano, ela está estagnada. Eu acredito que sim, mas o crescimento econômico do Brasil para o ano que entra, ele também passa por não ser tão dependente de commodities, o que não é simples, né? Porque pô, são 200 votos no Congresso, o país subsidia a exportação de commodities agrícolas e minerais, e a commodity agrícola, por exemplo, se quer pagar tributo correspondente ao que tem de investimento, é financiada e refinanciada essa safra exportadora. Então, o crescimento econômico brasileiro da economia doméstica passa por exemplo, restituir a Conab, ter um sistema nacional do PNAE retomado, tudo aquilo que implica em... Qual é a primeira soberania? Não é a segurança alimentar? Qual é a segunda soberania? Não é a segurança energética? O Brasil tem as três. O Brasil tem uma soberania industrial relativa, precisa avançar, é verdade, e tem a soberania energética e a segurança alimentar garantida. Garantindo os três fundamentos, nós teremos toda a chance do mundo de ter um crescimento econômico exponencial, se fazer uma cogestão dentro do Banco do Sul, dentro do novo Banco de Desenvolvimento, e puxar projetos de infraestrutura na massa continental sul-americana e nessa relação latino-americana-caribenha com a retomada da CELAC. Eu vejo muita expectativa positiva na CELAC, mas, de novo, a gente precisa de estruturas permanentes que consigam sobreviver às mudanças de governo na América Latina. Do contrário, vai ser sempre tudo ou nada, ou quase tudo ou quase nada. E não tem economia que sobreviva a tanta reorientação o tempo inteiro. Não tem como ter soberania desse jeito.
O senhor falou algumas coisas que o Brasil poderia fazer, né? Que tipo de besteira o Brasil poderia cometer que atrasasse o nosso desenvolvimento?
Manter o PPI, por exemplo. Não retomar o PNAE, o Plano Nacional de Abastecimento. Essas duas situações são clássicas. E a gente tem esse problema concreto, né, do fundo Mubadala, que comprou a refinaria de Bahia, da Bahia, e inflacionou o preço do diesel no Brasil. E o Brasil depende de diesel para rodar. Então, a gente precisa urgentemente revisar o PPI, urgentemente retomar o PNAE, criar uma âncora fiscal com um acórdão político que aprove isso com ampla maioria, porque esse teto de gastos é outra estupidez. Né? Uma estupidez fiscalista que não resolve nada, só atende o discurso da Faria Lima e outros especuladores parasitas, e tem um grau razoável de investimento público, como toda economia, diria eu, quase decente tem, para voltar a ter um ciclo virtuoso, porque do contrário é só recessão. E na economia capitalista só tem duas formas, né? Como diz uma professora de economia que eu respeito muito, Glaucia Campregueira: ou a dívida pública ou a dívida privada. Se a dívida for pública, ela pode girar em torno de investimento e ciclo virtuoso. Se ela for privada, ela vai empobrecer a população. O que a gente teve nos últimos 7 anos foi uma brutal transferência de renda da maioria para a minoria, aumentando a concentração e elevando os níveis de pobreza. Esses fundamentos, qualquer manual de economia política ensina, a equipe econômica ela é de altíssimo nível, não digo de intenções, mas de qualidade intelectual. Nada no ponto de vista nem político, nem intelectual, impede de tomar decisões corretas. Agora, se ceder à pressão dos especuladores, teremos eternamente um país a ser desejado e não vivido.
Agora, com o governo Lula, professor, a gente pode aguardar aí um maior protagonismo do Brasil no BRICS?
Creio que sim. A pergunta ela é muito interessante, porque se a gente pensar de forma até uma hermenêutica de emergência, agora cria um construto, tá? Uma gambiarra teórica, mas assim... Eu tive a chance de falar com algumas emissoras latino-americanas de distintos países durante o processo eleitoral e logo após o processo eleitoral. Eu cheguei a ouvir de emissoras uribistas da extrema-direita colombiana, ávidas por saber. O Brasil vem, agora o Brasil vem, agora o Brasil retoma sua liderança, agora o Brasil vai coordenar projetos de infraestrutura para a América Latina, para a América do Sul. Então, as condições prévias para criar grandes acordos econômicos com o Banco do Sul, com a presença brasileira, com o novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS, elas estão colocadas. Isso aí está em aberto. A pirraça que fez o governo uruguaio com essa história ridícula, patética do Mercosul, duvido que outros governos latino-americanos o façam. Mesmo que esteja mais à direita, duvido. Não, duvido. Nem o governo do Peru, que sabe, sei lá quanto tempo vai ser governo, ou dura como governo, já que o país é um parlamentarista, é um parlamentarismo de lawfare, vai sobreviver a isso. Nem o Equador vai aceitar esse tipo de postura. Então, a América Latina está ávida pela presença brasileira, e está ávida com o Brasil sendo a liderança e a intermediação junto ao Banco dos BRICS. É como eu percebo, pelo menos.
É, o Putin já disse que tanto fazia para ele, o Lula ou o Bolsonaro, mas o senhor então acha que para o BRICS o Lula é uma notícia melhor, é isso?
Com certeza. Poxa, eu percebi isso, né? Eu falo com alguma frequência com a mídia russa, né? Minha mídia russa estatal, né? E existia uma inflexão de tentar ver sinais positivos em Bolsonaro, mas eu não duvido da capacidade de inteligência do Kremlin e dos seus altos estrategistas, sabe? Uma dimensão é essa propaganda que circula em redes sociais, a utilização de plataformas como o Telegram, por exemplo, ou essa equivalência, né, entre o esdrúxulo e a aberração, né, de Olavo de Carvalho e Alexander Dugin e outras excrescências intelectuais semelhantes. E a outra dimensão é, bom, vamos construir fábricas de fertilizantes russos no Brasil, vamos criar acordos de transferência tecnológica, vamos buscar investimentos comuns, vamos trabalhar no alto nível do sistema internacional com economias industriais complementares. Isso eu creio que a autodirigência russa sabe. A autodirigência russa tem a noção perfeita que a chegada de caças de última geração russa na primeira década do século XXI na Venezuela mudou o equilíbrio de poder na América do Sul. Tanto que deu base para que militares entreguistas, militares vêm de pátria, entrassem numa nova corrida de tipo realismo regional. Porque não tinha sistema de armas e defesa antiaérea para derrubar os caças que operam com tecnologia russa, por exemplo. Então, esse é o grande jogo. Esse grande jogo a Rússia vai querer praticar. Mais para o consumo amplo, geral e ampliado, naquilo que a gente fala no debate de internet. Para esse debate de espuma, aí entra tudo. Olavo de Carvalho, Dugin, Bolsonaro com Trump, etc. E, infelizmente, a presença russa, muitas vezes, na política doméstica de outros países, ela não é tão, ela não é tão auspiciosa assim, né? Se a gente for olhar para os Estados Unidos, por exemplo, tudo bem que o efeito imperial é o mesmo, sendo o Partido Republicano ou o Partido Democrata, mas o efeito que teve a ascensão do Partido Republicano nos Estados Unidos para a nossa política doméstica foi tenebroso, terrível, terrível. E a lealdade do bolsonarismo para com os BRICS, ela é do tamanho da valentia política de Bolsonaro, ou seja, nenhuma.
Agora, professor, um embaixador russo esteve na Argentina e fez uma declaração falando sobre a necessidade de enxergar a Argentina como um país parceiro valioso para a Rússia. O senhor acredita que a Rússia também deve fazer um coro a favor da entrada da Argentina no BRICS?
Pode ser, porque aí a Rússia faria uma... A Rússia teria um segundo interlocutor na América do Sul. O problema que eu vejo ali é o seguinte, você perceba, o governo Bolsonaro não teve coragem de sair dos BRICS, mas um governo da direita argentina, Macri, Larreta, Milei, Deus me livre, Patrícia Bullrich, qualquer outra liderança que a gente chama de gorila ou gorilista na Argentina, sairia dos BRICS e evocaria as relações carnais com os Estados Unidos e o Ocidente, ou uma aliança subserviente com a União Europeia, por exemplo. Então, para que a Rússia chegue nesse nível, seria importante aumentar a presença industrial russa na Argentina, em alguns setores fundamentais, como, por exemplo, o setor químico-farmacêutico, o setor de fármacos, ou buscar a presença na exploração de gás na Patagônia Argentina, ou investimentos em águas profundas, também bancar junto à Argentina um contencioso diplomático em relação às Malvinas, não deixar ficar esse fato consumado ad eterno das Malvinas pertencerem aos piratas ingleses. E tudo isso dá muito trabalho, sabe? É um trabalho enorme. Então, sem instrumento financeiro comum, acho muito difícil isso aí acontecer. Sabe por quê? Depois, como é que vai demandar essa lealdade diplomática argentina num governo Macri II, num governo Larreta, num governo Milei? É um imponderável. Querendo ou não, o Brasil, embora muito abalado com o bolsonarismo, o Brasil tem estruturas mais permanentes, eu diria.
Professor, nós falamos aqui sobre a possibilidade de expansão do BRICS. O senhor acredita que o BRICS está preparado para receber outros membros?
Boa pergunta. Hoje eu creio que não. O BRICS precisa de instrumentos multilaterais mais robustos, eu diria. E não depender tanto da China. Mas, em escala, o BRICS tem mais condições de aceitar novos membros dentro do continente asiático do que fora. E por incrível que pareça, em escala de proximidade, a nova rota da seda e a presença econômica chinesa na África, ela torna a entrada de um novo parceiro africano mais factível do que o novo parceiro latino-americano, como eu vejo, pelo menos. Veja o caso do Peru. O Peru tem um TLC com a China e tem um TLC com os Estados Unidos. Então, o eixo Pacífico não é necessariamente uma garantia de expansão econômica chinesa. Já a presença de investimentos massivos. É um tratado de livre comércio, o que é um suicídio industrial, né? Assinar um tratado de livre comércio com duas potências industriais é uma loucura. E o Peru fez isso. Então, o Peru suicidou a sua indústria ao assinar livre comércio unilateral com duas potências. Enfim, eu diria que é mais próxima, a entrada de um novo membro dos BRICS no mundo, na dinâmica intra-asiática, do que fora dela. Hoje é por onde eu iria. E olharia também para o contencioso no Mar do Sul da China, como serão as relações da China com duas potências islâmicas asiáticas, como Malásia e Indonésia, por exemplo. Tem que olhar para essa região agora.
Professor, em 2022, a gente viveu uns momentos muito tensos, China, Taiwan, com a visita da Nancy Pelosi. Será que em 2023 a situação ela pode evoluir?
Pode, sempre pode. Taiwan é um probleminha aberto e qualquer provocação ocidental em relação a Taiwan, ela vai ganhar um volume maior, vai ganhar uma escala superior. E tem outro problema na região também, é o Rio de Nervoso, que é um problema muito grave, né? Que é a disputa pelo Mar do Sul da China com o Vietnã. O Vietnã tem contenciosos seríssimos com a China, não por acaso, até por laços históricos tenebrosos, mas que foram reavivados. Tem uma boa presença de indústria ocidental, de capital ocidental produzindo indústria no Vietnã. Tem tanto capital chinês como ocidental no Vietnã. Então, creio eu que o Vietnã pode ser também um novo foco de tensão na região. A maior parte dos países está dividida entre fazer acordos securitários com a China ou com a frota pacífica estadunidense. Eu diria que é menos inseguro fazer acordo com a China. E a China vai expandir ilhas artificiais e vai expandir sua presença na região sim ou sim. Isso é quase que inexorável. O fiel da balança na região é a Austrália. Para onde ela pender, para onde pode dar o problema maior.
Agora, professor, qual a sua avaliação sobre a entrada do Egito no Banco do BRICS?
É importante, mas não é confiável, porque o principal fator de acumulação no Egito é, aspas, a ajuda externa que vem dos Estados Unidos para que os militares egípcios não façam guerra contra ninguém. Porque o Egito moderno, ele é fruto da traição de Camp David. Por outro lado, ele ameaça a hegemonia militar de Israel no Mar Vermelho. Então, nesse ponto é bom. Eu só não confio nos militares egípcios, aliás, nem eu nem ninguém. Nem quem os financia, nem entre eles, nem nada. O governo Sisi, ele é um governo títere em relação a Israel, em relação ao sionismo. Mas pode ser um novo balanço da região, porque a presença chinesa, mais pela presença russa no conflito líbio, eu diria, ela pode mudar um pouco o balanço das opções estratégicas do exército egípcio, ou das forças armadas egípcias, mas não são confiáveis. Lá se evoca ao nasserismo para fazer tudo ao contrário. É como evocar Bolívar e ser entreguista na América Latina.
Tá certo, quero te agradecer muito, professor Bruno Lima Rocha, editor do portal e canais do Estratégia e Análise, cientista político, jornalista e professor de Relações Internacionais. Espero que o senhor possa voltar aí ao longo de 2023 para a gente conversar sobre outros assuntos, ter outros papos tão longos e produtivos quanto esse.
Muito obrigado. Perguntas muito importantes, tá? Achei que ia me repetir, não me repeti hora nenhuma. E agradeço a oportunidade e contem comigo para o que precisarem.
Grande abraço, professor.
Tchau, tchau, professor. Bom 2023.
Obrigado, forte abraço.
E quem acompanha a política, quem gosta da geopolítica, não pode desprezar essa questão. Será que o Brasil no BRICS vai funcionar de maneira melhor, mais azeitada agora com o presidente Lula do que foi com o presidente Bolsonaro?
É, o presidente Lula que participou aí, estava na presidência quando o BRICS nasceu, né?
Verdade.
Então é como se fosse um dos pais do BRICS.
Pois é, tem uma história. A gente vai saber o que o nosso próximo especialista pensa a respeito disso.
Thomas Ferdinand Haye, professor de Relações Internacionais do Instituto de Estudos Estratégicos da Universidade Federal Fluminense, a UF. Seja bem-vindo ao Mundioca, professor. Tudo bem?
Tudo bem, bom lá.
Professor, nesse clima aí de início de ano, né, já projetando o 2023, vamos falar hoje então sobre as projeções para o BRICS. Queria que o senhor falasse aí quais são as projeções para 2023, tem alguma lista de ações para serem cumpridas neste ano?
Sim, tem. Para muitos analistas internacionais, o ano de 2023 está apresentando um cenário econômico bastante complicado. Temos muitos analistas dizendo que vamos entrar numa grande recessão ano que vem. E o BRICS é um mecanismo importante para isso, porque qualquer crise que você tenha na economia internacional, o BRICS vai ter que assumir uma posição diferente, mais proativa. E isso por um motivo muito simples. Existe entre os países dos BRICS a intenção de desdolarizar a economia mundial, ou seja, diminuir o papel da moeda norte-americana nas trocas entre os países chamados emergentes ou potências emergentes. Mas, de qualquer maneira, não pertencentes ao G7, que são um grupo dos países mais ricos, e aos Estados Unidos.
E quais são os projetos que estão na iminência de serem aprovados a partir do Banco dos BRICS? E eu queria saber também para quais países?
Bom, como a gente está vendo agora, em primeiro lugar, a gente tem que ter na cabeça que o BRICS é muito diferente do que as instituições internacionais criadas, por exemplo, depois de Bretton Woods, em 1948, com a ONU, o Banco Mundial, o FMI. E essas aí são organizações multilaterais mesmo. O BRICS é mais um clube, é mais uma aliança, é muito pragmático. E tanto que os Estados-membros têm como premissas a não interferência em assuntos internos, a igualdade entre seus membros e, principalmente, a defesa de interesses comuns, né? E principalmente de âmbito econômico, né? Então, para 2023 também, a gente pode tranquilamente prever um aumento do BRICS. Vai ter mais países aderindo ao BRICS, e entre os quais estão na fila, com apoio do Brasil, por exemplo, a Argentina. Mas outros países, por exemplo, como o Irã, também estão muito interessados em participar dos BRICS e provavelmente vão ser aceitos.
O senhor acredita que a Argentina vai ser o país que vai abrir a porta aí para a ideia do BRICS Plus?
Espero, sim. Acho que sim. A ideia é fazer abrir com a Argentina e o Irã, o BRICS Plus. E depois vai continuar, né? A ideia é incluir sempre mais economias emergentes.
Professor, na última semana do ano, saiu uma notícia de que a questão Índia e China nunca esteve tão tensa, que aumentou o número de indianos ali na fronteira, e o senhor falou que, apesar de colegas de BRICS, isso não interfere nos negócios. É isso mesmo?
Sim. Realmente tem uma disputa histórica e tensões históricas entre China e a Índia, e felizmente entre esses dois gigantes existe o Himalaia, que separa os dois territórios, mas isso não impede que, eventualmente, tenha algumas escaramuças de fronteira. Mas, no momento, tudo indica que, apesar desses problemas eventuais na fronteira, em hipótese nenhuma vai prejudicar ou frear as iniciativas de caráter econômico e político que o BRICS tem. Então, apesar desses estranhamentos fronteiriços, Índia e China vão marchar juntos. Tanto que, recentemente, eles também participaram, junto com a Rússia, de exercícios militares.
Agora, na última cúpula anual do BRICS, em junho de 2022, o presidente Xi Jinping, presidente da China, anunciou um fundo de 4 bilhões de dólares, cerca de 20 bilhões de reais, para a cooperação Sul-Sul e a abertura de um laboratório para desenvolvimento de medicamentos de interesse comum do bloco. Esse projeto, ele pode ser concretizado ainda em 2023?
Sim. Acredito que pode ser concretizado ainda em 2023 e é um bom exemplo do espírito que está por trás, por exemplo, da criação do novo Banco de Desenvolvimento, uma das poucas iniciativas de institucionalizar o BRICS. E qual é o objetivo desse banco? Emprestar dinheiro para países emergentes sem que esses países tenham que recorrer às instituições ocidentais tradicionais, como o Banco Mundial e FMI, né? E o volume de dinheiro, 4 bilhões, para a China é muito pouco dinheiro. E tranquilamente a China pode fazer esse investimento e vai em 23 sem maiores problemas.
Professor, o Brasil foi o país que mais pediu empréstimos ao Banco do BRICS em 2022. Isso, no seu entender, pode ser um problema para o governo Lula?
Sim, é um problema porque mostra claramente a diferença do Brasil na criação dos BRICS em 2009. O Brasil fez um grande aporte de capital e pouco tempo depois o Brasil já estava emprestando dinheiro para o FMI. Atualmente, conforme você mesmo falou, nosso papel se inverteu, ou seja, agora nós estamos devendo dinheiro ao Banco dos BRICS, ou seja, nosso papel se inverteu, mas eu acredito que a negociação dessa dívida vai ser bastante diferente do que aquelas que a gente assistiu com o Clube de Paris, com os Estados Unidos e, bom, os tradicionais atores econômicos internacionais.
Agora, o presidente Lula pode estimular essa expansão do BRICS? O senhor falou que o Brasil é a favor da entrada da Argentina, mas como ele pode contribuir para esse projeto do BRICS Plus?
Sim, eu acredito que o Lula vai estimular essa ideia de BRICS Plus, porque, inclusive, assinala a retomada para o Brasil, para o Concerto Internacional das Nações, né? Ou seja, ao mesmo tempo que o Brasil pode, sim, estimular a entrada argentina no BRICS Plus, dessa forma também o Brasil está reafirmando novamente a sua parceria estratégica com a Argentina, que perdurou, bom, até o presente governo, durante todo o século XXI. Então, ou seja, ao promover países da região no BRICS Plus, o Brasil também fortalece a sua posição em relação ao seu entorno estratégico, em relação aos demais países da região. Afinal de contas, se o Brasil tem uma posição proativa em relação à Argentina, não vejo por que não poderia ter em relação a outros países, Chile, Uruguai e por aí a coisa vai.
Professor, uma variação do mesmo tema, né? Ainda a gente falando sobre o governo do presidente Lula, nos BRICS, o Putin disse que para ele tanto fazia, que tinha uma relação boa com os dois, mas eu queria que o senhor comentasse a relação da China, como é que fica com o próximo, com o governo Lula, e também da Índia, da África do Sul.
Olha, a relação desses demais países, assim como da Comunidade das Nações em termos gerais, tem muita facilidade de comunicar com o presidente Lula. Afinal de contas, ele já ocupa o palco internacional já faz algumas décadas, né? E nesse governo, que ele ainda está em processo de definições, uma coisa a gente já sabe: o principal diplomata do país, o principal chanceler, o principal representante externo do país vai ser o Lula. Ou seja, é um retorno à diplomacia presidencial. Então, a gente pode esperar que sim, que o Lula vai ter uma postura muito mais proativa em relação não somente aos BRICS, mas também em relação a outros temas como o meio ambiente e uma série de outras temáticas que o Brasil tinha sumido nos últimos anos.
E em 2023 a gente pode esperar uma postura, que o Brasil tenha uma posição de mais destaque no BRICS do que teve em 2022?
Com certeza, né? Em 2022 nós não tivemos nenhuma posição de destaque, mas a partir de 2023, sim, eu acredito que nós vamos retomar a postura mais proativa que a gente tinha antes, inclusive com participação direta na diretoria do Banco Novo de Desenvolvimento. Na época, se não me engano, o diretor era o Paulo Nogueira Batista. E, bom, a gente vai dar continuidade, sim, nessa aliança. O que interessa muito para o Brasil, o BRICS, volta e meia, alguns países, tipo a China ou a Rússia, usam uma retórica muito agressiva em relação ao BRICS, como se fosse um instrumento para confrontar o Ocidente, que eles dizem. Mas para países como o Brasil, por exemplo, a gente não tem muito interesse em confrontar o Ocidente simplesmente por esporte. Ao contrário, são parceiros econômicos muito importantes para nós. O que a gente quer fazer com o BRICS é ampliar o número de parceiros no cenário internacional e não ser mais somente dependentes das demandas dos das principais potências ocidentais.
Agora, o Brasil é um dos principais produtores e exportadores de alimentos do mundo e o nono maior produtor de petróleo. Como as articulações no âmbito do BRICS podem promover um crescimento do PIB aqui do nosso país?
Bom, se a gente conseguir ampliar, por exemplo, a venda de commodities para outros membros dos BRICS, ou seja, países emergentes, a gente consegue ampliar significativamente o mercado da nossa produção agropecuária. Seria o caso, por exemplo, de pensar na Índia. Se a gente conseguisse ter uma presença mais forte no mercado indiano, a gente teria acesso a uma economia bastante grande e que ia permitir, sem dúvida nenhuma, trocas bastante positivas para ambos os países. Mas esse é um exemplo. Se a gente pegar o conjunto dos países desse BRICS Plus, amplia muito a possibilidade de aumento de trocas com outros países emergentes que atualmente são alvo de sanções econômicas ou que estão fora do sistema financeiro internacional. É o caso do Irã, é o caso da Rússia e outros países.
Professor, qual que é o maior desafio do BRICS enquanto bloco para 2023?
Na minha opinião, vai ser se realmente os demais países vão querer acompanhar ou vão aceitar, no caso, melhor dizendo, a velocidade de implementação de uma desdolarização da economia internacional. A China já se manifestou claramente e o próprio Banco Novo Desenvolvimento contou com um aporte da China de 100 bilhões, na época, de dólares para reservas, mas já tem uma tendência por parte de autoridades chinesas de avançar ainda mais esse processo, acelerar esse processo de desdolarização da economia global. E outros países também são muito simpáticos essa ideia. É o caso da Rússia, que está sob diversas sanções econômicas, e para outros países emergentes, a troca, uma desdolarização da economia internacional, de repente, pode ser mais interessante para suas economias domésticas no que se refere às suas trocas internacionais.
Aliás, a China tem isso como um projeto muito forte, né? Dá para dizer que a China, entre os países do BRICS, é o que mais está à frente nessa questão da desdolarização?
Sim, com certeza. Até porque a China é grande locomotiva, né? Mas se a gente somar a China, as demais economias, Índia, Rússia, o Brasil agora está um pouco capenga, mas em tempos passados, os países emergentes, progressivamente, em 2013, eles conseguiram ter uma participação na economia global maior do que as grandes potências econômicas. Só que esses países emergentes não estavam articulados politicamente. O BRICS é uma tentativa disso. E também reflete, obviamente, o crescimento do poderio econômico desses países.
Professor, não tem como a gente falar sobre qualquer assunto nesse momento sem citar o conflito. O senhor tem esperanças de que isso possa chegar a um acordo de paz em breve?
Olha, eu espero que sim, porque realmente um acordo de paz eu nem espero tão breve, não. Mas seria muito, 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 muito importante a gente conseguir um armistício, um cessar-fogo, cessar as hostilidades, parar de matar gente. O resto, armistício, uma paz, as negociações, se faz em torno de uma mesa de negociação. Não precisa ser feito no campo de batalha. Então, sem dúvida nenhuma, existe essa questão da Ucrânia, da guerra na Ucrânia, que é uma violência absurda da Rússia contra a Ucrânia, mas, definitivamente, entre os BRICS, isso não vai ser um ponto da agenda comum entre eles.
O BRICS não foi atingido, por essa questão?
O BRICS fica mais ou menos atingido, sim, porque a Rússia é maior, mais forte e invadiu um país sem ter sido provocado, sem ter sofrido nenhuma forma de hostilidade. Então foi simplesmente uma expansão territorial pelo uso da força. Dado que os demais membros do BRICS Plus, outros países emergentes, também não são potências militares, como a Ucrânia, Quando a gente vê um comportamento como o da Rússia, países menos desenvolvidos ficam naquela sensação de e se as grandes potências entrarem numa de começarem a utilizar o uso da força para resolver suas pendências políticas? Então, seria assim, é um rompimento com a ordem global que foi cristalizada no pós-48, no pós-Segunda Guerra Mundial.
Agora, a expectativa para que o Brasil estabeleça uma relação assim, mais intensa com a Índia no campo da produção e consumo de alimentos, se sim, o que isso poderia significar para
a
gente?
Bom, seria de mais imediato, a gente teria acesso a um mercado de mais de 1 bilhão de pessoas. Então, é um mercado gigantesco. Infelizmente, a renda per capita na Índia é muito pequena. A desigualdade social lá é muito grande. Então, esse gigantesco mercado consumidor, a gente espera que consiga aumentar e prosperar bastante para poder justamente consumir mais produtos, quem sabe, da indústria do agro brasileiro. Mas nós temos mais coisas para trocar com a Índia. A gente tem produtos de tecnologia avançada, nós temos produtos de defesa, nós temos vários nichos que podemos aprofundar com a Índia.
Professor, qual, na sua opinião, desses países que, por enquanto, né, fazem parte do BRICS, deve brilhar em 2023?
Olha, como retorno ao palco, Brasil, né? Vai ser a grande novidade. Mas, sem dúvida nenhuma, quem vai brilhar mesmo vai ser a China, como principal parceira, e a principal locomotiva dos BRICS. E, por causa da guerra da Ucrânia, em segundo lugar, a Rússia. Então, a gente nunca sabe se uma guerra ainda pode escalar, ainda se tornar uma coisa pior do que já é. Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que seriam esses três países. O Brasil, pelo seu retorno à arena internacional, deixaram de ser um pária, né? China, como grande locomotiva do BRICS e nesse confronto, ou nessa contestação da ordem mundial ocidental e oferecendo uma alternativa, e a Rússia, justamente por estar envolvido numa guerra.
Agora, a China é a principal parceira comercial do Brasil. Dá para pensar nessa relação como mais forte ainda em 2023? Tem como ficar ainda mais fortalecida?
Bom, 2023, eu acho... Bom, pode ser. Porque olha só, ano passado, aliás, 2021, o Brasil foi o país que recebeu o maior volume de investimentos diretos da China. Foram 6 bilhões de dólares diretamente investidos no Brasil. E em 2021 foi aquele ano que o governo brasileiro se dedicou a debochar, a ofender a China de todas as formas possíveis, né? Mas para mostrar a diferença de perspectiva, a China simplesmente não olhava para o atual governo como sendo um governo relevante. Sabia que ia passar, médico, um monte de dinheiro aqui dentro. E, bom, agora mudou o governo e, tranquilamente, a gente pode esperar mais investimentos chineses. Se vai ser da mesma ordem, 6 bilhões de dólares, tenho minhas dúvidas. Mas, por causa das dificuldades futuras da economia global. Mas, com certeza, o Brasil ainda vai receber investimentos da China, sim. Vai ter continuidade nesse processo, sim.
Ainda falando da Argentina, que pode entrar no bloco, o embaixador russo lá na Argentina diz que enxerga a Argentina como um parceiro valioso para o BRICS. O senhor também acha?
Também acho, com certeza. A Argentina, obviamente, está enfrentando um cenário de graves dificuldades econômicas, não é de agora, já faz algum bom tempo, né? Mas a Argentina tem um potencial enorme, não somente de resolver seus problemas econômicos, como se tornar uma nação próspera e em franco desenvolvimento. E aí, nesse sentido, realmente o BRICS é uma alternativa bastante interessante para a Argentina, sim. Ela pode atingir vários outros mercados em parceria com o Brasil, inclusive através do BRICS.
Então, dá para dizer que a intenção da Argentina seria também ter acesso ao banco do BRICS, né, nessa entrada no bloco.
Sim, ter acesso aos recursos do BRICS, todos, né? Não só do banco do BRICS, mas como também atrair mais investimentos, por exemplo, da China.
E por falar em entrar no banco do BRICS, o Egito entrou recentemente no NDB, né? Outros países também fizeram isso em outros momentos, né? O que, que significa isso, a entrada desses países no banco?
São opções. Bom, no caso, o banco é uma opção que surge para os países para fazer justamente frente a um sistema que eles já conhecem, que é o sistema do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial e dos bancos privados, né? E aí, o banco do BRICS, pelo menos, é uma novidade e é uma alternativa para você conseguir empréstimos, para você conseguir financiamentos. Mas o banco dos BRICS tem como principal missão é o investimento na infraestrutura dos países em desenvolvimento. Isso é um ponto fundamental no Banco dos BRICS, o que não é necessariamente o mesmo em relação aos demais bancos, principalmente em relação aos bancos privados.
Tá certo, nós conversamos com Thomas Ferdinand Haie, professor de Relações Internacionais do Instituto de Estudos Estratégicos da Universidade Federal Fluminense, a UF. Professor, muito obrigada por esse bate-papo, que em 2023 a gente possa conversar mais vezes aqui no Mundioca.
Ah, vai ser sempre um prazer participar, pode contar.
Obrigada, professor. Um abraço.
Um abraço.
Tchau.
Tchau, tchau.
Nós falamos aqui que o presidente Lula estava no comando aqui, estava na presidência do Brasil quando o BRICS foi criado. Em 2009 que o BRICS foi criado, durante o segundo mandato de Lula aqui no Brasil.
Uma outra informação importante aqui para quem curte o BRICS é falar que o grupo foi criado em 2009, como você mesma já disse. Ele representa hoje 26% do PIB global, 20% do comércio internacional e concentra cerca de 42% da população mundial.
Aqui no Mundioca, o que a gente aceita desde 2022, a gente vai continuar aceitando em 2023, é um mundo bizarro que está chegando por aí.
Mundo bizarro.
Ressaca do Natal, hein, Melina? Primeira semana do ano, estamos começando 2023 ainda repercutindo a ceia de Natal. Porque, na verdade, não foi na ceia não, mas repercutindo aí
o Natal.
O Natal. Porque, por que eu tô falando isso? Porque vamos contar uma história hoje que tem a ver com o Natal. Uma mulher invadiu a casa do ator Robert De Niro. Segundo The Post, ela foi flagrada vasculhando alguns presentes de Natal que ele tinha em uma árvore montada na sala da casa dele. A mulher também começou a mexer num iPad antes de ser capturada. Segundo a publicação, essa mulher de 30 anos invadiu a residência que fica em Manhattan, em Nova York. Ela tem mais de 25 prisões na ficha criminal desde o começo da pandemia. Felizmente, o ator acabou não encontrando com ela no momento do crime, né? Porque ele estava no andar de cima da casa com a filha e nem se ligou que estava sendo roubado. Oficiais perceberam uma movimentação estranha, foram até o local após denúncias. Quando chegaram no prédio, viram que ela estava roubando os presentes de Natal. Só em 2022, essa mesma mulher já havia sido presa 16 vezes por roubo e furto. No dia 8 de dezembro, ela, quando aconteceu isso, ela já havia sido detida por 6 roubos, mas nunca ficou na cadeia.
Olha, fiquei até com um pouco de pena dessa moça, sabia? Não que a gente esteja
exaltando.
Será que
a pandemia provocou alguma coisa? Porque começou na pandemia, né?
É, não sei, alguma coisa mental, não sei, fiquei com pena dela.
Que tá levando ela a fazer isso.
Né? Vai ver que ela queria alguma... A gente não sabe o que é o significado das coisas pras pessoas, né? Por que ela quer o do Robert De Niro? Por quê?
Agora, nunca invadi a casa alheia para vasculhar os presentes de Natal. Já...
É que é uma coisa específica.
Mas na casa, assim, da minha mãe, que minha mãe tem a mania de colocar os presentes ali embaixo da árvore de Natal, eu fico olhando pra tentar descobrir o que que é. Quem nunca, né?
Ah, quem nunca? Nossa, na minha família não tinha isso, não. Meu avô, né, quando ele era vivo, a gente fazia o Natal, ele falava que o Papai Noel chegava... Trazia os presentes, não ficava nada embaixo da árvore, não. Ele chegava na hora.
Não, quando eu era criança, também tinha essa coisa do Papai Noel e tudo. Mas já mais velha, minha mãe colocava os presentes. Aí, quando ela não colocava a etiquetinha, ela dizendo pra quem é, eu ficava, esse aqui, eu acho que esse aqui é meu, porque é grande. Ela ficava, sai da árvore. Eu ficava ali, poxa, é um gatilho pra quem é curioso.
Nossa, não dá pra aguentar, né?
É, e a ansiedade pro Natal ficava como? Já mais aflorada.
É, não dá não, eu
aliás,
também.
vou revelar para os nossos ouvintes. A Melina não fez isso, o que minha mãe fazia comigo, a Melina não fez. Ela já chegou com um presente e já me entregou. Ganhei uma bolsa aqui, ó. Se você quiser conferir, depois eu vou postar lá no Twitter, no @mundioca com K. Você vê o presente que eu recebi no último Natal. Que venha o próximo.
Que
e
bom,
que venha o próximo Mundo Bizarro também. Isso, Melina. Estamos
caminhamos para o fim.
Para o fim. O primeiro episódio de 2023. Volto a falar que seja um ano de muito conhecimento aqui para nós e para os nossos mundiocers. O ano promete, né?
O ano promete. Eu tô muito otimista para 2023. Eu acho que aqui no Mundioca vem... No Mundioca e nas nossas vidas vem muita coisa boa.
É, eu comecei o ano bem animada, tão animada que você pode conferir essa animação lá no Twitter, @mundioca com K é o nosso perfil, você pode seguir a gente, interagir conosco, fique à vontade. É isso, Mel, quero ver o que vamos abordar amanhã aqui, hein?
Um beijo pra você.
Um beijo, tchau, tchau.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.